Você está ouvindo Feijoada Completa.
Agora vamos continuar falando um pouco do jazz de Brasília. Essa é mais uma grande, é uma figura que tem uma voz incrível, essa menina. Chama-se Mara Bo. Ela é aqui do Distrito Federal e, olha, é uma jazzista nata, viu? A voz dela lembra muito a voz da Billie Holiday. Sente só. Through the middle land, to what I'm closing door, but all might never more, there wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze. Aí um trecho de uma apresentação da Mara Bo. Olha, vale a pena ver ouvir essa menina. Realmente tem uma voz impressionante. Não deve muita coisa não para os grandes nomes do jazz aí no mundo afora. Tem uma voz realmente muito bacana. Eu acho ela fantástica aí, Mara Bo. Vamos ouvir só mais um pouquinho. The days of wine and roses, love ran away like a child at play. Ainda tem um inglês muito bom, hein? Tem um inglês muito bom, Mara Bo. Aqui de Brasília, mais uma atração aqui do Distrito Federal, a gente ouvindo aqui no programa de hoje, né? Bom, vamos falar de leitura agora? Vamos falar de leitura. Pois é, diz que o brasileiro lê pouco, e realmente, né, as médias de livros lidos por ano aqui no Brasil são bem baixas, né, infelizmente. A Comissão de Educação da Câmara debateu esse assunto, né, o desenvolvimento da leitura. A audiência contou com a participação de representantes do Ministério da Educação e da Cultura e também da Câmara Brasileira do Livro. Do Instituto ProLivro e da Fundação Itaú Cultural. Né? Foi realizada a pedido da deputada Poliana Gama, aqui, que é do PPS de São Paulo. Bem, esse assunto, um assunto importante, um assunto que, né, que é a questão da leitura no país, que a gente pode fazer para melhorar essa questão, né? O universo de leitores no país que é pequeno, o número de pessoas que lê, a quantidade de livros que é pequena, enfim. O que se pode fazer para melhorar essa questão do acesso à leitura no nosso país? Nós vamos conversar agora com a deputada Creuza Pereira, ela que é do PSB de Pernambuco e era integrante da Comissão de Educação da Câmara. Deputada Creuza Pereira, prazer falar com a senhora, como vai? Tudo bem?
Alô, Edson, tudo bem? Estou aqui com água na boca pensando nessa feijoada completa.
Ah, pois é. É sempre assim, né? Feijoada completa sempre dá aquela vontade de saboreá-la. Deputada, a questão da leitura, enfim, a gente tem hoje um desafio nesse país, que é fazer com que as pessoas leiam mais. Verdade. Ah, mas tem questão de mercado editorial, de preço de livro, tudo que a gente sabe que atrapalha, e também a questão da qualidade do ensino, que é um outro problema que nós enfrentamos. Na sua avaliação, quais são os principais pontos que a gente poderia avançar aí, nessa questão, o que poderia, na sua avaliação, melhorar esse quadro que nós temos hoje de um país que lê pouco, deputada?
A gente vê alguns pontos, por exemplo, começar cedo a apresentar livro, materiais de leitura, que não é apenas o livro, ensinar o menino, levar o menino a ver o mundo, a viajar na mente. Isso é tão bom quando começa cedo, sem ser forçação de barra, cumprimento de tarefa escolar, mas o oferecimento gracioso do livro, do material para o menino manusear, para partilhar com os irmãos, para ler também. O lar é importantíssimo no desenvolvimento do leitor. E a gente sabe que nem sempre toda a família conta com condição de ter uma mãe escolarizada, uhum, e também com a economia para oferecer presentes nessa base ao filho. Então, essa tarefa fica um tanto quanto mesmo na mão dos professores.
Sim.
Cabe à escola não fazer da biblioteca um armazém de livros,
uhum,
mas encaminhar atividades que a biblioteca seja um suporte para o menino, promover horas de visitas à escola, à biblioteca, o menino, uhum, achar gostoso aquele ambiente e fazer seus outros estudos, seus deleites lá na biblioteca. É verdade que nem sempre as bibliotecas estão bem equipadas para receber esses momentos voluntários de ida à biblioteca. Mas é preciso pensar nisso. É preciso aproveitar os espaços possíveis para fazer cantinhos de leituras, rodas de leitura. E até porque a leitura transfere para a escrita.
É, quem lê muito acaba escrevendo melhor, né, deputada?
É, por exemplo, eu fui professora primária e tive um aluno que eu gosto de citar como exemplo de escritor que nasceu na leitura de cedo. É, eu não sei se o senhor conhece o autor Raimundo Carreiro, que não, é da Academia Pernambucana de Letras, que foi um dos premiados do Jabuti.
Oh, sensacional.
Ele é muito premiado, muito divulgado, inclusive tem muita produção fora do país. E ele começou cedo. Ele fez uma autobiografia, ele estava na segunda série de ginásio. Me deu para eu corrigir. E eu sempre acolhi os trabalhos que voluntariamente algum aluno fazia. Eu acho isso bom, possível de ser feito. Há tantos recursos assim que a gente pode usar para fazer os meninos lerem. A troca de livros entre eles, entre os professores também, diga-se de passagem, nem sempre os professores são bons leitores.
É verdade.
Eu trabalhei num colégio onde eu via que minhas colegas, minhas companheiras, ninguém estava lendo um livro que não fosse a gramática, que não fosse o livro didático oferecido pelo colégio naquele momento. E aí eu lancei uma ideia que era essa. Elas diziam, não, o preço do livro está muito alto, a gente não pode, o professor ganha mal. Mas eu dei a ideia de que a gente fizesse o seguinte, cada professora comprava um livro.
Um livro.
No fim do ano, e aí a gente ia fazendo a roda, ia passando entre nós. E essas leituras animariam nossas conversas, nossos debates, etc. Então, quando chegasse o fim do ano, nós teríamos lido 12 livros. Era alguma coisa para quem não lia nada.
Não estava lendo.
Infelizmente, a ideia não ganhou corpo durante muito tempo. Houve um início disso, mas não proliferou. Eu também saí da escola. Não quero dizer que não proliferou porque eu não estava lá. Mas a verdade é que as pessoas não se dispõem a arriscar formas novas. Eu louvo a ideia do pessoal que resolveu fazer de geladeiras velhas, estantes de biblioteca.
Sim, sim.
Já vi isso experimentado em vários lugares e dando certo.
Aqui em Brasília mesmo tem uma experiência dessa, muito interessante, que transformaram a geladeira. E eles inclusive levam, né, para lugares para poder fazer empréstimo de livros, biblioteca circulante em comunidades carentes. Quer dizer, existem iniciativas que podem ajudar, né, deputada?
Claro.
A questão do preço a gente sabe que é um fator, sim, mas existem iniciativas da própria sociedade que podem estimular essas pessoas, né?
E aí a gente diz, a gente faz tantas outras coisas, gasta com cigarro. Dinheiros que dariam para comprar livro.
Com certeza.
Gasta com bebidas, gasta com cinema, que eu acho caro, porque você vai uma horinha ali. O livro, você viaja uma vez e torna a viajar quantas você queira naquele mesmo espaço. Então, eu acho que eu sou uma fã, eu aprendi a ler no catecismo, imagine. E daí eu fui adiante, lendo as histórias dos heróis da Bíblia. Não sou evangélica, não. Sou católica. Católica também lê Bíblia.
Sim, com certeza. até para se orientar, né? Quer dizer, a Bíblia é uma base também para a doutrina católica, né?
É, exato, e mais. Ela tem heróis interessantíssimos que, se forem bem apresentados, provocam uma série de atividades. Que não é a mera leitura. Quando eu estive catequista durante um tempo, antes de entrar na política, que tem me roubado mais tempo de Deus do que eu queria, eu fazia assim, apresentava, suponhamos, Abraão. E aí os meninos viam a história de Abraão e depois eles iam dizer iam julgar Abraão, fazíamos um julgamento.
Uhum.
E um ia dizer o que é que Abraão defendia a postura de Abraão, o outro atacava. Depois, se chegava a uma sentença, era muito engraçado que ninguém queria atacar Abraão.
Pois é.
Mas terminava, mas é isso. Houve um ousado, veja a imaginação.
É, mas é isso, né? A leitura produz esse tipo de, de
ele
coisa
disse
na
assim,
gente.
É, Abraão tinha o direito sobre a vida do filho dele? Enquanto um descobriu o amor imenso de Abraão, a Deus que superava até o amor do filho, o outro disse, mas ele podia dispor da vida dele, não da vida do, da vida do filho.
Enfim, né? Isso é que é o interessante da leitura, de provocar discussões, debates,
exato,
enfim, né? As pessoas conversarem sobre o que estão lendo.
Vocabulário.
Exato, coisa muito boa.
Uma atividade que eu fiz também como professora foi estabelecer um correio, um intercâmbio interescolar.
Uhum.
Os meninos escreviam para os companheiros de outra escola, noutro município, trocavam ideias a partir de coisas que estavam lendo.
Ah, bacana isso. Muito bom. Pois é, iniciativas são possíveis. Deputada
são possíveis, Creuza,
deputada Creuza Pereira, que é do PSB de Pernambuco, conversando com a gente aqui, ela que é membro da Comissão de Educação aqui da Câmara dos Deputados. Deputada, muito obrigado por participar do nosso programa.
Não,
obrigado por nos atender e um excelente feriado para a senhora e que realmente a gente possa aí construir um caminho para que a gente possa tornar o nosso povo mais, digamos assim, mais carinhoso, mais afeito aos livros, seria muito bacana. Um grande abraço para a senhora.
Outro, eu que agradeço. E quando tiver livros sobre índios ou quilombolas, eu me interesso de recolher, porque eu, quando fui prefeita, fundei uma biblioteca numa comunidade quilombola. E sempre procuro lá levar alguma coisa, que é pouco o acervo que existe sobre essas duas etnias.
Uhum.
Um abração.
Um abraço para a deputada. Está aí a participação da deputada Creuza Pereira, ela que é do PSB de Pernambuco, conversando com a gente. E agora nós vamos conversar com a Zoara Faila. Ela é coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi organizada pelo Instituto ProLivro. Foi feita em 2016. Zoara Faila, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. É prazer é meu poder falar com vocês e seus ouvintes.
Senhora, vamos falar um pouquinho sobre essa pesquisa, quer dizer, qual o retrato, o que, que nós podemos falar, né, agora com dados estatísticos e com, enfim, mas o que, que nós podemos falar da situação do brasileiro como leitor? É fato essa afirmação de que o brasileiro lê muito pouco, quase nada?
Ele lê pouco, né, mas eu não diria quase nada, porque a gente tem 56% da população brasileira informando na pesquisa que leu pelo menos um livro num período de 3 meses, né? Esse livro podia ser inteiro ou um pedaço dele, um capítulo,
uhum,
um trecho, mas de qualquer forma ele teve contato, né, com as páginas de um livro num período de 3 meses. Então é um número menor do que os outros países, mas eu acho que a gente não poderia dizer que não temos leitores, né?
Essa questão, quer dizer, qual que é a principal fonte que essas pessoas apontam como sendo, elas compram, elas pegam em bibliotecas, elas pegam por empréstimo com alguém, uma pessoa passa livro para outra. Como é mais ou menos o comportamento do leitor brasileiro?
O acesso, né?
Uhum.
Então, a gente, nessa última pesquisa, a compra foi a principal forma de acesso, apesar de a gente ter somente 30% da população brasileira comprando livros, né? Então,
uhum,
você percebe que ter livros em casa ainda é fora da nossa realidade, né? São poucas as pessoas que compram livro e têm livros em casa. A segunda possibilidade de acesso foi, sim, a troca entre as pessoas, né? Aquela, você lê o livro e passa para um amigo, para um parente.
Uhum.
E a terceira, bibliotecas. E aí, bibliotecas, principalmente as escolares.
Sim.
Depois as públicas e depois as comunitárias.
Pois é, a biblioteca escolar é uma coisa interessante, até a deputada comentava sobre isso, quer dizer, da maneira como se acessa. Muitas vezes a biblioteca acaba sendo aquele lugar onde você vai pegar aquele livro para fazer um trabalho, etc, etc. E nem sempre há aquele estímulo para frequentar a biblioteca pelo criar-se o hábito, né? Como é que você avalia isso, hein, Zoara? Porque, assim, é um problema que a gente tem no país, quer dizer,
verdade.
Uma coisa que também cabe às escolas estimular isso,
né? Que dentro da escola, ela é bastante frequentada, cerca de 90% dos alunos usam a biblioteca, mas especialmente para trabalhos escolares.
Exato.
Né? E quando a gente olha a pesquisa também para ver como é que as pessoas percebem a biblioteca, elas olham a biblioteca como um espaço do estudante e para trabalhos escolares, né? Então, eu acho que essa ideia feita da biblioteca acaba afastando, né, desse equipamento, que às vezes é o único equipamento cultural de uma cidade, mas acaba afastando a população adulta, quem está fora da escola. Então, eu acho... É fundamental, eu acho que as políticas públicas ou campanhas, mostrando que aquele espaço é um espaço de toda a comunidade e de fato, a gente ter promoção de atividade dentro desses espaços que levem aquela população do seu entorno para conhecer esse lugar. E aí, eu acho que é primeiro entrar, né? Porque eles estão entrando nesse espaço.
Sim.
Depois que eles estiverem lá dentro, então vamos sim, cativar esse pessoal para conhecer, manusear, né, ser apresentado para um livro, ser apresentado para um autor da região. Eu acho que a gente pode ter atividades muito interessantes, né, compartilhadas com a comunidade local, de acesso ao livro, de falar sobre personagens. Eu acho que tem coisas interessantes, lúdicas, e que contribuem para o crescimento, né, daquela população, que pode acontecer dentro desse espaço, biblioteca.
Perfeito.
E as bibliotecas das escolas, você tocou nesse ponto, infelizmente, a gente tem poucos professores que são leitores.
Esse é um dado que a deputada apontou, isso que eu achei, quer dizer, que ela, até por experiência própria dela como professora no interior de Pernambuco, ela dizia, olha, meus colegas não eram leitores, né?
Pois é. E quando leem, eles não leem esses livros, quer dizer, eles têm um repertório muito mais para o interesse dele, né, de autoajuda, religioso, e não uma leitura voltada para escolher, para pensar em práticas leitoras para os seus alunos, né? Porque você tem os interesses desses jovens, o local onde eles moram, esse conjunto de condições, né, faz com que eles tenham interesses diferentes. Então, é muito importante que esse professor seja um professor leitor, um professor que tem um repertório de leitura grande, para ele poder escolher aquele livro, você tocou nessas palavras, né, que tem prazer, que cativem, que conquistem esse novo leitor, né?
Perfeito.
E que desenvolva essa prática dentro da escola. E, por outro lado, que essa biblioteca seja aberta e que tenha um acervo, livros que sejam atualizados, que sejam livros que encantem, que atraiam esses jovens, né?
Perfeito. Agora, Zoara, as pessoas hoje estão cada vez mais viciadas na tela do smartphone, né? Então, uma coisa assim, as pessoas hoje, em vez de olhar para frente, olham para baixo, né? Nós estamos num contexto em que...
Elas vivem na telinha.
Elas vivem na telinha. De que maneira a difusão maior do livro digital pode ganhar novos leitores, principalmente esses aficionados por tecnologia, que, enfim, né, tem essa vivência muito maior com o eletrônico do que com o papel?
A gente percebeu também na pesquisa, né, que quem lê o livro digital, ele já é leitor. Né? Então ele usa esse suporte em viagens, em férias. Né? Então ele já é um leitor, mas ele lê nos dois portes. Ele lê o livro em papel e ele lê o livro digital. E aí depende do momento, do lugar. Né? Agora, eu acho que é difícil você... cativar alguém que não teve essa experiência leitora ainda, que não gosta de ler, né, e levá-lo a ler um livro
só porque é digital, né?
Apenas porque ele tem um domínio dessa tecnologia, é uma tecnologia fácil dele dele sei lá, familiar para ele, né?
Uhum.
Eu acho que primeiro você forma o leitor, depois ele vai escolher em qual suporte ele vai ler, né? Pelo menos essa é a nossa situação de hoje. Eu não sei as próximas gerações, se elas já na própria escola, né, se elas tiverem, vamos dizer, aprenderem as práticas leituras já em meio digital, pode ser que passe a ser um facilitador, né? Mas hoje o que a gente percebe pelas pesquisas e até mesmo pela pesquisa de mercado, né, é que o livro digital não está decolando. Né?
Uhum.
E quem lê é aquele que já é leitor, ele já é alguém que foi formado, né, pela escola, pela família. A família tem um papel fundamental na formação leitora, né? A mãe é a pessoa mais citada como aquela que despertou o gosto pela leitura, né? Então a gente, eu acho que primeiro tem que despertar o hábito, formar o hábito e despertar o interesse desse jovem, dessa garotada, né? E aí a gente tem esses espaços. É a casa, é o pai, a mãe, a família, se bem que a gente sabe que a maior parte da família brasileira também não é leitora,
uhum.
né? Então fica, não tem o livro em casa, a mãe e o pai não têm um nível de escolaridade que possibilite também apresentar esses livros, né? Ler para os seus filhos. Mas é fundamental, né, que tenha esse contato com o livro já na infância. Né? O pai e a mãe que leem para o filho na hora de dormir, e aquilo desperta a fantasia, certamente ele vai querer, aquilo vai ficar na memória afetiva dele, ele vai querer descobrir outras histórias, outros livros. Né?
Com certeza.
Quem é presenteado com o livro, a pesquisa mostrou também que quem é presenteado, você tem mais leitores entre aqueles que são presenteados com o livro do que entre aqueles que não são.
Uhum.
Mas agora, não é isso. Retrato da nossa família. É fundamental que a gente tenha políticas públicas que garantam a formação desse leitor na escola.
Uhum.
Né? Vamos formar o professor leitor com cursos de especialização. Né? Vamos garantir que essas bibliotecas tenham os livros que essa garotada procura. Né? Que tenha tempo e possibilidade de desenvolver práticas que sejam interessantes, e bibliotecas públicas que também atraiam o povo, estejam abertas, né? Eu acho que, na verdade, nós não temos mais segredos, né? Eu acho,
uhum.
que essas estratégias, essas ações, as pessoas conhecem, né? Sabem que é esse o caminho.
Falta fazer, né?
Falta investir para que elas aconteçam, né?
Perfeito. Muito bem, Zoara Faila, ela que é coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2016, do Instituto ProLivro. Zoara, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, obrigado por contribuir com informações tão importantes aqui para a gente e debater esse assunto tão importante. Espero que a gente possa dar, pelo menos aí, uma pequena contribuição falando desse tema, despertar, quem sabe, a curiosidade de pessoas que talvez não tenham tanto hábito de ler, quem sabe, procurar uma biblioteca, nem que seja da escola ou a biblioteca pública, né, para começar a desenvolver o hábito da leitura, que é uma coisa tão boa, traz, né, desperta a imaginação da gente, traz para a gente histórias bacanas, aumenta conhecimento, enfim, é tudo muito importante. Eu acho que esse é um momento que a gente pode, né, tentar de alguma forma, quem sabe, colocar uma sementinha na cabeça de alguns dos nossos ouvintes, né?
Tomara. A biblioteca é de todos nós, né?
É, com certeza.
Essa mensagem, e vamos ler para as crianças.
Com certeza. Zoara, grande abraço e muito obrigado.
Obrigada pela oportunidade.
Obrigado a você. Ok, grande abraço. Tá aí a Zoara Faila conversando com a gente, portanto, tá aí. Se você não tem o hábito de frequentar a biblioteca pública, quem sabe? Esse é o momento para começar. Né? Olha, a gente fala mal dos grupos do WhatsApp, né? Eu participo de um muito bacana, é um grupo de troca de dicas de livros, e é um grupo que eu tenho um prazer enorme em participar, porque ali a gente realmente troca dicas e a gente acaba lendo muito mais, porque, né, a gente recebe indicações de amigos que leram, de repente tem o nosso perfil, né, de livro que gosta, etc. Então é sempre bacana a gente poder trocar essas experiências. Vamos ler, porque isso desperta a imaginação, aumenta conhecimento, enfim, ler é sempre um ótimo programa.
De
Agora a gente volta a ouvir Carlinhos Veiga aqui no nosso programa, tocando essa viola muito linda, essa música chamada Cezinha, a música que ele fez em homenagem, se não me engano, ao filho dele. É, acho que sim. É uma música aí, instrumental, viola caipira da melhor qualidade, com uma percussão lindíssima, enfim, uma bela canção tocada na viola caipira para nos inspirar a falar um pouco sobre, sobre questões rurais, né? Bacana. Bom, nós estamos tocando essa música aí porque a gente vai falar agora da Brasília Rural, exatamente. É, o Arquivo Público do Distrito Federal está desenvolvendo uma pesquisa, aliás, está desenvolvendo, na verdade, até mais de uma, mas uma delas, né, que está sendo apoiada pela FAP, Fundação de Apoio de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, é um desenvolvimento, então, de uma pesquisa sobre a Brasília Rural, né, que o Arquivo Público vai entrevistar pioneiros nas áreas de saúde e educação e com 50 pioneiros aqui do Distrito Federal que atuaram nas áreas de saúde e educação e também na zona rural aqui do DF, né? Esse trabalho então está sendo desenvolvido pelo professor, professor Elias Manuel da Silva, que é historiador e diretor de pesquisa, difusão e acesso do Arquivo Público. É com ele que nós vamos conversar para saber um pouco mais sobre esse trabalho. Quem é essa população rural, né? Essas pessoas que vieram para cá, não para construir Brasília, não para ser candango, para trabalhar na obra, mas que se estabeleceram nas regiões aqui do entorno do Distrito Federal, como produtores, enfim, um pouco sobre essa história da população rural de Brasília. Professor Elias Manuel da Silva, é um prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, todos da Rádio Câmara e aos ouvintes.
Prazer falar com o senhor. Professor, como foi essa ideia? Quer dizer, como é que vocês identificaram a necessidade de fazer esse trabalho, de ouvir essa população? Parece que o que a gente sabe muito sobre Brasília tem muito a ver com a questão urbana, né? Tem pouco ligado a essa questão rural. Explica um pouco pra gente isso.
Beleza. Eu acho que a tua pergunta é fundamental e ela resume toda a minha fala. O Arquivo Público, ele tem 32 anos de história. Uhum. E nós temos uma forte tradição em pesquisa oral. Por quê? Porque nós temos aqui uma singularidade. A capital, se pegarmos qualquer capital do país, do país ou do mundo, já há muito tempo atrás, as pessoas que foram protagonistas da construção dessas cidades não existem mais. Brasília, nós temos essa peculiaridade. As pessoas que trabalharam, que vivenciaram todo esse complexo processo que foi a transferência, a construção e a consolidação de Brasília como a capital de todos os brasileiros, muitos estão vivos. Então, uhum, esta peculiaridade fez com que o Arquivo Público do Distrito Federal já nascesse preocupado, não apenas como fazem os arquivos, né, preocupados em buscar documentação escrita, a documentação que foi produzida pela nova CAP, enfim, nós temos aqui uma riquíssima documentação. Nós percebemos que era importante cotejar, comparar, colocar lado a lado a documentação textual, essa produzida ricamente desde o dia, vou dar até uma data aqui, que foi a data que a gente estipula como a data de construção do início da construção de Brasília, que foi 3 de novembro de 1956, quer dizer, toda a documentação produzida a partir do dia 3 de novembro de 1956 está aqui conosco, ela é rica. Uhum. Só que nós percebemos então que devemos fazer isso e fizemos. Nós temos aqui centenas de entrevistas, dezenas de entrevistas que trazem a perspectiva do candango, ou seja, aquele que construiu a cidade, o arquiteto, o engenheiro, o pintor, o eletricista. E foi exatamente aí que nós percebemos um problema. Para falar a verdade, fui eu pessoalmente que comecei a perceber este problema. Foi no ano passado que eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber que nós tínhamos um grupo de anônimos da história de Brasília.
Sim.
Ou seja, nós temos um território, do ponto de vista legal, o Distrito Federal pode ser dividido assim, de forma bem panorâmica. 70% é território rural.
Uhum.
65% a 70%. E os outros 35% ou 40% é território dito urbano.
Sim.
Ora, nós não tínhamos absolutamente nenhuma entrevista com as pessoas que vieram para a área rural de Brasília. Uhum. Nós só tínhamos a perspectiva do urbano, a perspectiva do, daquele que veio construir a cidade, da rua, etc, etc. E não tínhamos a do rural. Foi neste contexto que o ano passado eu sugeri à Superintendência do Arquivo Público que nós criássemos um projeto de história oral, respeitando essa tradição que o arquivo tem, né, de entrevistar as pessoas que foram protagonistas da Constituição de Brasília. Uhum. Mas agora seria aqueles que eu percebia como anônimos, que era o pessoal que veio da área rural. E são centenas, são dezenas. Propus o projeto para a FAPDEC, foi aprovado, contratei 6 pesquisadores e historiadores, são todos formados em história, uhum. E nós criamos todo um trabalho que foi, que é bom aqui separar, né, para os ouvintes. Quando falamos em entrevista na história oral, a gente não pode pensar se é entrevista de um jornalista. E com isso eu não estou dizendo como demérito, estou querendo dizer que há uma
coisa diferente. Uhum.
É, há uma metodologia. Na história oral, nós preparamos questionário padrão, nós estudamos o objeto a ser pesquisado. Enfim, quando a gente chega para entrevistar a pessoa na área rural, já tem um questionário, aqui o nosso está com 54 questões, que devem ser repetidas para todos, igualmente, para todos aqueles que forem pesquisados. Então, é esse que é o contexto. Uma área rural que foi importantíssima para a construção de Brasília, principalmente para a alimentação nos primeiros anos, agora não tanto para a alimentação. Tem uhum. esse aspecto também, mas tem o aspecto de agroindústria que tá diferente. Então foi esse o contexto que fez com que nós criássemos esse projeto de história oral Brasília Rural. A consciência de que havia um grupo grande de pessoas que já estão com 80... Nós estamos entrevistando agora pessoas, só de curiosidade, com 92 anos.
Olha...
com 87, 78, 76, são todas pessoas que já estão brincando, batendo as bielas, né? Ou seja, já estão próximas de se encontrar com Deus. E se a gente não aproveitar a memória que essas pessoas têm, a experiência que essas pessoas têm, os lugares de onde elas vieram, como enfrentaram a realidade aqui, vai se perder, como diria lá, né, uma das últimas frases do filme do Blade Runner, como lágrimas na chuva, né? Como lágrimas na chuva. Vai se perder e nós só vamos ficar com a documentação sem ter experiência concreta das pessoas que vieram para cá e construíram Brasília na perspectiva rural.
E como é que foi a receptividade das pessoas ao trabalho de vocês? Como é que você foi encontrar essas pessoas? Em que condições elas vivem? Você já tem mais ou menos um levantamento, uma ideia, pelo menos, né, porque a pesquisa ainda está em curso, mas uhum. Uma ideia de quem são essas pessoas, de como é que elas vivem hoje, as condições de vida delas e como elas receberam a equipe para esse questionário, elas foram receptivas, elas tiveram alguma resistência, como foi isso?
Ah, tá. Em relação a como receberam, muito bem. Por sinal, tem uma frase do senhor Egídio Bonato, é um senhor que trabalha com, produz milho, com toda a família, milho, cereal, ali no Padef. E aí ele disse assim, nossa, que bom, até que um dia lembraram de nós. Eu até, quando eu estava fazendo, a gente chama de entrevista preliminar, o contato preliminar, ele disse essa frase, depois eu comentei com os pesquisadores, até que um dia lembraram de nós. Então, a recepção está sendo excelente. Claro que você chega com o carro, lá com a logomarca do governo, chega numa residência, área rural, quase nunca recebem visitas assim, e chega o pessoal com crachá e tal, dá aquele sustinho no início, são pessoas com 70, como eu falei, 80, 90 anos, tem aquela primeira sensação assim, quem é esse pessoal aí?
Que governo quer comigo, né?
É, o que quer com a gente aqui? É. Será que tem algum problema? Mas logo em seguida, quando a gente começa a colocar, e eu sempre coloco assim, estamos aqui porque queremos conhecer a história de vocês. Eu uso algumas frases que a gente chama de captatio benevolentiae, quer dizer, eu quero captar a simpatia já no início da psique dele, criar uma empatia bem no início para que ele não crie um bloqueio e, de repente, uma coisa que objetivamente boa, por um mau contato preliminar, possa criar um bloqueio. Não, o fato é que nos receberam muito bem e o trabalho está indo muito bem. Agora, qual a condição? Bom, aí eu preciso fazer dar uma resinha para comentar isso, porque a situação agrária no Distrito Federal, ela é muito diferente, e que a gente está percebendo aqui agora. Uhum. Apesar de a gente já ter estudado, eu peguei os pesquisadores, nós sentamos durante um mês, estudamos todos os livros que tem sobre área rural, sim, pesquisamos nomes, para alguns para começar, estudamos a tese de mestrado, doutorado, algumas que existem sobre isso, para a gente ter o mínimo de condição teórica para abordar, para chegar lá e preparar o questionário. E aí que foi interessante. Nós percebemos percebemos uma coisa que só pode ser entendida se der uma resinha no aspecto histórico. É bom lembrar, e aqui é uma coisa que quase ninguém sabe, quando nós falamos de Brasília, nós sempre associamos a JK, mas nós pensamos que JK sempre esteve preocupado em construir Brasília, com a cidade, com o Congresso, com aquelas mínimas condições para que a cidade pudesse ser inaugurada em 21 de abril de 1960, como previa a lei. E não é verdade. Nós estamos encontrando documentação que nos permite dizer que uma das primeiras preocupações, além de construção da cidade de JK, estava ligada ao plano de abastecimento. JK se envolveu diretamente com o plano de abastecimento de Brasília, tanto que foi ele que foi buscar e escolher a primeira pessoa que iria trabalhar dentro da nova CAP, que era encarregada da construção de Brasília, num departamento ligado com a área rural, que era o Departamento de Terras e Agricultura, DTA. E uma pessoa importantíssima nesse processo, que foi escolhida pelo JK, foi escolhida pessoalmente, hein? Volto a frisar na Rádio Câmara. Foi escolhida pessoalmente pelo JK, foi o Joaquim Tavares, que na época era chefe de gabinete lá do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro.
Sim.
E foi escolhido, veio para cá, e ele começou a trabalhar. E aí o processo, bem sinteticamente, até por curiosidade geral, que é a rádio, mas nós podemos dividir a história rural de Brasília de 56 até mais ou menos 74. Nesse primeiro período havia uma preocupação, sabe, de trazer o pessoal para produzir alimentação, não havia grande seleção dos requisitantes, tanto é verdade que às vezes vinha pessoa de zona urbana que pegou lotes na área rural para plantar e não tinha aquelas pré-condições. Então, apesar de ter tido um relativo sucesso essa primeira colonização da área rural de 56 a 70, principalmente com os japoneses, os japoneses fizeram um trabalho importantíssimo na Vargem Bonita, perto do Parque Way, lá em Alexandre Guzmão, ali um pouco abaixo de Braslândia, então fizeram um trabalho excelente. Apesar de todo esse esforço, não houve assim, uma grande produção que desse conta realmente do abastecimento. E não foi por defeitos de quem veio, não, simplesmente. É que naquela época, nesse primeiro momento, não havia grandes assim, investimentos do Estado. O Estado escolhia uma pessoa, jogava lá na área rural e te vira. Era uma coisa meia por conta dele. A partir de 74, não. A partir de 74, o governo mudou tudo. Fez realmente uma mudança radical. O governo começou a escolher pessoas... Quando eu falo governo, é governo do Distrito Federal.
Sim.
Começou a escolher pessoas assim, que tivessem experiência na área rural há muitos anos. Por isso que veio tanto pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que já eram agricultores lá, já tinham máquinas, já tinham experiência familiar desde o tempo que chegaram à imigração italiana. A maioria aqui são imigrantes italianos, alemães, que vieram para cá e começaram a trabalhar. Então, de 74 para cá, mudou bastante. Por isso, quando a tua pergunta foi aquela, quais são as condições deles? As condições deles são muito boas do ponto de vista da experiência que tiveram com a agricultura. Contudo, se nós pegarmos o lado, imaginar assim graficamente o Distrito Federal, no lado leste, corta o Distrito Federal no meio e pensa do lado oeste, perdão, do lado oeste, lado Paranoá para o lado oeste, nós temos só pequenas propriedades. Tudo propriedades pequenas de 16 hectares, 20 hectares, 40 hectares. Agora, se tu pegares do meio do Distrito Federal para o lado leste, aí nós temos enormes propriedades com 300 hectares, 200 hectares, a média de 280, 315 hectares. Então, as condições são bem diferentes. Ali são máquinas enormes, investimentos enormes. E sabe o que eu achei interessante? É que eu fui para lá pensando que, mesmo nessa área rural mais pujante, mais rica, de repente fosse uma ostentação. Não, são agricultores extremamente simples, profundamente cultos e sábios do ponto de vista da agricultura, que se especializaram e procuraram. Mas são pessoas profundamente simples, que quando eu cheguei lá, ele até ficou bravo comigo. Poxa, como é que o senhor vem aqui? Eu estou aqui, um homem de 70 e poucos anos, estava em cima do trator. Aí saiu de cima do trator, veio lá me atender. Poxa, agora eu tenho aqui, não posso sair. Aí eu fiz aquela... me apresentei, ele sentou comigo e conversou. Então, as condições são muito diversas, mas a gente percebe que a área rural do Distrito Federal está extremamente pujante, produz uma riqueza grande, mas infelizmente é extremamente pouco conhecida do ponto de vista da produção de conhecimentos científicos.
Sim.
E do ponto de vista de conhecimento mesmo do que fazem e tudo mais. A não ser algumas feiras que tem lá no Padef, tem aquela famosa feira agropecuária, tem a festa do Moranguinho, a festa do lá da Goiaba, ali perto de Brasilândia e tal, que a gente está entrevistando todo esse pessoal pioneiro, mas é rico, extremamente rico.
Muito bem. Professor Elias Manuel da Silva, ele que é historiador, diretor de pesquisa, difusão e acesso do Arquivo Público do Distrito Federal, coordenando aí os trabalhos dessa pesquisa sobre a população rural de Brasília, ouvindo um pouco dessas histórias, sabendo quem são essas pessoas que aqui vieram para cá para se estabelecer, para fazer agricultura aqui nessa região. É extremamente interessante, é um trabalho que, enfim, né, o arquivo aí está desenvolvendo e a gente vai continuar acompanhando para depois ver mais resultados a respeito disso. Professor Elias, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Foi um privilégio ter a sua participação aqui nesse aniversário de Brasília e falar um pouco sobre essa população, sobre essas pessoas e sobre esse trabalho que é, né, é importantíssimo, o trabalho desenvolvido aí pelo Arquivo Público do Distrito Federal. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
Obrigado a todos. O arquivo está sempre à disposição.
Ok. Está aí a participação do professor Elias Manuel da Silva. Nós vamos direto para o intervalo. Soares, nós vamos agora direto então com a vinhetinha de chamada de intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Feijoada Completa no seu rádio. Já, já.
Feijoada Completa.